Bom, estamos de volta aqui pela Central 3 para falar para você sobre tudo o que aconteceu na Champions League, nessa rodada em que a gente acompanhou, a gente transmitiu para você Barcelona 3, Milan 1. Bom, Leandro, primeiro vamos falar aqui do jogo, né, do que foi Barcelona e Milan, especificamente mais desse segundo tempo.
Não foi um jogo que me surpreendeu e também não foi um jogo que me encheu os olhos. Aconteceram a maior parte das coisas que eram previstas, principalmente depois que o Barcelona fez 2-0, o Milan diminuiu quase em cima do intervalo, quase nos acréscimos, com gol contra do Piqué, e a gente chegou para o segundo tempo com o Barcelona, time da casa, com a vantagem de um gol, jogando com muito mais time, diante de um Milan que podia tentar um gol a mais, mas não precisava partir com desespero para cima, até porque a posição na tabela até então não era muito desesperadora, o outro jogo do grupo empatava. E não mudou muito. O Milan continuou no 4-4-1-1, esperando, com duas linhas de 4, bem fechadinho no miolo, com o De Jong jogando muito bem, o Maxwell jogando muito bem, o Abate marcando de maneira muito forte e boa o Neymar, que estava aberto pelo lado esquerdo da equipe do Barcelona, e do outro lado o Emanuelson fazendo a mesma coisa, mas com a ajuda do Poli em cima ali do Alexis Sanchez. E o Barcelona ficou com a bola, errando, aos pouquinhos o Milan, pressionado pelo tempo, pressionado pela atuação nada boa do Barcelona, esse é o meu ponto de vista, começou a gostar do jogo, né, como a gente diz, e oferecer alguma emoção à partida. Começou a aparecer um pouquinho mais na frente. Quando aparecia, o Kaká segurando muito a bola. O Emanuel só recebeu pouco, como você chamou a atenção na nossa transmissão. Até tinha espaço, mas pegou pouco na bola. E o destaque positivo aí desses momentos em que o Milan atacava era o Balotelli. O Balotelli sempre fez alguma coisa interessante. Logo com 5 minutos deu um chute forte pro gol. Conseguiu fazer o pivô muito bem em alguns momentos. E fez com que a bola ficasse um pouquinho no ataque até os seus companheiros chegarem. Isso com 15, 20 minutos do segundo tempo em diante. E aí a partida ganhou um contorno um pouquinho diferente, porque o Barcelona estava pouco inspirado no ataque. O Iniesta não foi bem, saiu. O Xavi não foi bem, saiu. Acho que até sintomático que os dois jogadores tenham saído de campo. O Messi e o Alexis Sanchez não foram aqueles grandes jogadores. Eu acho que o único que se salva, que fez uma atuação boa, razoável para boa, foi o Messi no setor ofensivo do Barcelona. Chegou um outro momento, faltava 15, 20 minutos para acabar a partida. No momento final, a gente viu o Milan saindo mais, marcando mais no campo de ataque, tentando um último suspiro, um último esforço para tentar empatar, mudando o andamento da partida. O que aconteceu desde então? O Barcelona ganhou espaço no campo de ataque, ganhou espaço para o contragolpe. E ficou claro, e para quem pergunta, pô, vale a pena ficar tão retrancado assim dentro do campo do Barcelona? Vale, porque em 20 minutos o Barcelona criou mais chances do que tinha criado em 70. Bastou o Milan mudar um pouquinho a maneira de jogar e um pouquinho para o ataque, que o risco que ele topou correr lá atrás realmente se mostrou em risco, porque o Barcelona criou uma com o Neymar, que driblou todo mundo e chutou para fora. Criou outra com o Neymar, que foi na linha de fundo, cruzou para trás e ninguém chegou para o chute. Criou outra pelo lado direito, numa jogada em diagonal, em que o Alexis Sanchez ficou de frente para o Abate fez uma belíssima defesa. E aí, na quarta tentativa, uma jogada, uma tabela pelo meio, o Messi entrou na área e fez o gol. Ou seja, em 10 minutos, o Barcelona criou 4 chances que em 70 não tinha criado. E os últimos 10 minutos foram o jogo já estava morto, 3-1. O Milan não queria nada com nada, o Barcelona só tocou bola de lado, fez descansar alguns jogadores. Não foi uma partida muito diferente do que estava previsto, ganhou o time que era favorito, deu a lógica, mas não achei nem de perto a atuação do Barcelona, aquela atuação, aquela coisa toda que a gente sabe que o Barcelona pode conseguir.
Bom, e a gente teve outros jogos na rodada também, né? O Chico Malta destaca pra gente essa rodada da Champions League que a Central 3 mais uma vez acompanhou. Chico Malta.
Sim, Diguinho, antes eu fiquei devendo para um ouvinte o que eu falei da torcida do Napoli e do Olympique de Marseille, que teve uma briga no jogo da rodada anterior, que esse jogo aconteceu na França, lá em Marseille, uma briga feia entre ambas as torcidas. Hoje ainda não tive nenhuma informação ainda, mas devem ter reforçado a segurança, já que teve uma violência no último jogo, mas eu não duvido que alguma coisa aconteceu ali nos arredores do São Paulo. O Napoli é amigo do Genoa, né? É muito amigo do Genoa, uhum. E o Olympique de Marseille é muito amigo do Sampdoria, ou seja, amigo, inimigo...
Genoa e Sampdoria.
É, e são dois times da cidade de Gênova, né, que são extremamente rivais, e que ambos os times aqui, Napoli e Marseille, escolheram cada um time para ser irmão. Isso tem muito na Europa, né? Uhum. As torcidas fazem uma confraternização, ficam irmãs, né, entre elas. Por isso que o Napoli e o Olympique de Marseille são rivais também.
Tá certo, tá certo. Aqui no Brasil não é tão assim, diz que o Palmeiras com o Vasco, né, Corinthians, sim, com o Flamengo,
sim,
é mais ou menos isso, mas só que com mais intensidade.
Exatamente.
Pô, legal, Chico. Então vamos lá para os resultados da Champions League, nesse boletim que a gente faz da Champions League para você,
o jogo
20 Central 3.
Sim, o jogo mais cedo pelo Grupo G, o Zenit São Petersburgo empatou com o Porto por 1-1, gol de Hulk, e que também o mesmo Hulk acabou perdendo um pênalti. Pelo grupo E, o Chelsea venceu com facilidade o Schalke 04 por 3-0. Destaque para o Eto'o, que marcou os dois gols. Desses três gols, marcou dois gols para o time inglês. O Atlético de Madrid venceu o Aston Villa por 4-0. O Diego Costa marcou um gol. O Basel acabou empatando com o Steaua Bucareste 1-1. Gol no finalzinho do time suíço. Acabou salvando o time da derrota. O Napoli, o jogo parece ter sido muito emocionante, teve virada de cá, virada de lá, e acabou vencendo o jogo por 3-2 do Olympique de Marseille. Uma surpresa para mim foi o Borussia Dortmund, apesar do Arsenal estar jogando muito bem essa temporada, mas o Borussia em casa é muito forte e acabou perdendo por 1-0, gol de Ramsey para o Arsenal. Para mim foi a surpresa da rodada. O Ajax em casa e Amsterdã venceu por 1-0 o Celtic.
Bom, tá aí girando aí os resultados. Tem os grupos aí, Chico Malta, como que estão nesse momento os grupos da Champions League? Vamos mandar ver aí pro nosso ouvinte ficar enquadrado nessa parada aí. Como
sim,
é que
deixa,
é?
Deixa eu só atualizar aqui, Diguinho.
Tá certo.
Os grupos. Então, o grupo A ficou o Manchester United em primeira posição com 8 pontos. O Bayer Leverkusen em segundo com 7, o Shakhtar Donetsk com 5, o Real Sociedad apenas com 1. Eu arrisco dizer que o Real Sociedad já pode dizer adeus, né? Já como diz o Leandro a mim, pode abraçar a viúva. Pode
beijar de língua aí.
Pode beijar a viúva. É interessante, né? Foi uma rodada sem nenhum gol nesse grupo, né? Os dois jogos terminaram 0-0.
É verdade, é verdade.
Pois é. O Bayer Leverkusen é o time no campeonato alemão que dentro do mundo real é o que está fazendo a melhor campanha. Existem dois times que estão muito acima da realidade hoje, que é o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. Em terceiro lugar, e fazendo uma boa campanha, é o Leverkusen. E esse empate na Ucrânia foi fundamental para as pretensões do time, porque ele está disputando a vaga diretamente com o Shakhtar Donetsk. Se tivesse perdido, teriam invertido de posição na tabela. E agora, os dois times pegam o Real Sociedad e o Manchester United. Quem conseguir algum ponto do Manchester United, ou quem acabar perdendo um ponto para o Real Sociedad, vai se complicar nessa briga. De toda forma, são dois pontos que o Leverkusen tem de vantagem em relação ao Shakhtar e é o favorito a brigar, favorito a pegar essa vaga para si. O Manchester United já está com uma mão e meia aí na segunda fase.
Pelo grupo B, o Real Madrid continua liderando com facilidade, com ampla vantagem, com 10 pontos. Aí, ali, depois, está bem embolado esse grupo aí, viu? Galatasaray com 4 pontos, o Copenhague com 4 e a Juventus, surpresa, está em última colocação com 3. Nada definido ainda no grupo B, né? Apenas o Real Madrid já praticamente classificado.
Exatamente, nada definido por aí. A Juventus está em último lugar e isso realmente espanta, é um alerta e tudo mais. Mas é desses três que vão brigar pela vaga, Galatasaray, Copenhague e Juventus, o único time que não enfrenta o Real Madrid. Isso pode ser bom e pode ser ruim. É bom do ponto de vista de que não vai enfrentar o time mais forte do grupo. E é ruim do ponto de vista que é o único time que vai enfrentar dois confrontos direto pela vaga. Então só depende de si. mas está um pontinho atrás. É uma situação incômoda, porque assim como não conseguiu vencer o Copenhagen na Dinamarca, não conseguiu vencer o Galatasaray em casa, vai ter que dar um jeito de não tropeçar nessas próximas duas rodadas. Caso contrário, vai se ver fora da segunda fase, o que seria uma catástrofe para o tamanho do investimento que a Juventus fez. O Copenhagen, eu custo acreditar que vai conseguir mais do que os 4 pontos que já fez, ou no máximo 5 pontos aí, e a briga para valer mesmo fica sendo, na minha opinião, em Istambul. Galatasaray contra Juventus vão jogar em Istambul, e eu acho que se, a não ser que aconteça um empate, aí a decisão vai para quem conseguir na outra rodada, se o Galatasaray vai conseguir segurar o Real Madrid ou não e tudo mais, mas eu acho que a única chance que o Galatasaray tem é vencendo a Juventus, e assim abrindo 4 pontos, e esses 4 pontos deixariam o Galatasaray tranquilo para enfrentar o fortíssimo Real Madrid, onde a lógica é que o time espanhol vença.
No grupo C, Leandro Amin, o Paris Saint-Germain vai liderando com 10 pontos, o time grego Olympiacos em segundo lugar com 7, o Benfica com 4 e em último lugar o Anderlecht 1, esse também outro que já pode beijar a viúva também. Né?
Eu acho que o grande momento do Anderlecht foi nessa semana, empatar com o Paris Saint-Germain em Paris e tirou o 100% da campanha do Paris, mas isso não vai mudar muita coisa, porque o time é líder e vai acabar esse grupo fatalmente na primeira colocação. A segunda vaga do grupo ou é do Olympiacos ou é do Benfica. Eles já se enfrentaram, né? Isso aconteceu nessa rodada e também na rodada anterior. A diferença de um para o outro é de 3 pontos. O Olympiacos ontem venceu o Benfica. Daí o tipo do jogo de 6 pontos, né? Em vez de você estar 3 pontos atrás, você está 3 pontos na frente. É o que diferencia um do outro. Os dois vão enfrentar o Paris Saint-Germain ainda. Os dois vão enfrentar o Anderlecht. Eu acho que a briga vai ser aquela briga virtual, né? Quem está disputando a briga é o Olympiacos e o Benfica, mas eles não se veem mais dentro de campo.
Pelo grupo D, o Bayern de Munique, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, lidera o grupo com 12 pontos, já classificado para a fase do mata-mata. O Manchester City, com 9 pontos, ocupa a segunda posição. CSKA Moscou, em terceiro, com 3. E o Victoria Pilsen, 4 jogos, 4 derrotas, 0 pontos. Esse também beija, abraça e dorme de conchinha com a viúva.
Esse grupo é o grupo que nos reserva menos emoções, porque a gente já sabe que os dois classificados, salvo se acontecer uma coisa muito absurda, não serão Bayern de Munique e Manchester City. E o jogo entre os dois, Bayern de Munique na última rodada, enfrenta o Manchester City em Munique, precisando só do empate para ser o primeiro colocado do grupo. Eu acho que Bayern de Munique e Manchester City muito dificilmente vai mudar alguma coisa.
Maravilha. Aqui nós vamos para o grupo que o Chelsea libera com 9 pontos. Em 4 jogos, venceu 3 vezes e perdeu 1. O Schalke 04 tem 2 vitórias e 2 derrotas, está com 6 pontos na segunda colocação. O Basel, time suíço, ocupa a terceira posição com 5 pontos. E o Steaua Bucareste, em último lugar, com 2 pontos. Um grupo equilibrado, né?
É um grupo equilibrado, principalmente porque o Chelsea andou dando susto, andou mostrando um futebol não muito bom, e os outros 3 times do grupo não são exatamente candidatos ao título, então eles estão um pouco... Me lembra, com todo respeito, grupo de Europa League, não grupo de Copa dos Campeões, né? Porque se é Basel, Steaua de Bucareste, o próprio Schalke 04 me parece um time de elenco de mediano para bom, não mais do que isso. E o Chelsea deveria estar mais tranquilo ainda do que já está. Vai ficar em primeiro lugar desse grupo. E, bom, Schalke e Basel, eu acho que é um momento bem interessante aí. A próxima rodada é Basel e Chelsea. O Basel vai jogar em casa contra o time mais forte do grupo. E o Schalke vai até a Romênia e deve ganhar os 3 pontos. Se o Basel conseguir alguma coisa contra o Chelsea, embola o grupo. Se o Basel não conseguir alguma coisa, é grande a chance do Schalke vencendo o Steaua de Bucareste matar o grupo, porque aí abriria 4 pontos e ficariam os dois times azuis e brancos, os dois times de camisa azul e calção branco classificados para a fase final.
No grupo F, o Arsenal, esse é o chamado grupo da morte, né? Ou se não é da morte, é sem dúvida o mais equilibrado. O Arsenal ocupa a primeira posição com 9 pontos. O Napoli também com 9 pontos, mas ocupa a segunda posição. O Borussia Dortmund tem 6, está na terceira. O Olympique de Marseille, esse sim, com 0, já pode dizer adeus à UEFA Champions League e também à Europa League, né?
Eu falei para você na semana retrasada, no nosso outro boletim, que o time que perdesse ponto no retorno para o Olympique estaria em maus lençóis e fatalmente alguém perderá, porque eu acho difícil que o Olympique zere, que faça 6 jogos e 6 derrotas. Hoje, quase que foi o Napoli. O Napoli chegou um momento, dentro de casa, empatando com o Olympique, por muito pouco, teve que sair um gol no final da partida para que o Napoli saísse da posição incômoda de único time a perder ponto para quem não se pode perder ponto no grupo e passou agora a ser o líder, né? Pelos critérios de desempate, é o líder do grupo. E agora é o Arsenal e o Dortmund que enfrentam o Olympique. Quem está numa posição de desespero aí é o Borussia Dortmund, que está com 3 pontos atrás do Arsenal, Napoli 9, Arsenal 9, Dortmund 6. Quem não pode mais tropeçar é o Borussia Dortmund. Mas quem não pega mais o Olympique é o Napoli. Então o Napoli que tem a tabela mais difícil daqui para frente. Eu fico com Arsenal e Dortmund. Eu acho que o Napoli vai passar por péssimos lençóis. Mas de toda forma é o grupo que dá mais pena, né? Porque são 3 times que poderiam não passar de fase. Eles poderiam chegar na semifinal, todos esses 3 times.
Sem dúvida alguma. O grupo G, temos a liderança do... A sensação na Espanha, né? Que já que ocupa a segunda posição no campeonato espanhol. Um campeonato sempre polarizado entre Barcelona e Real Madrid. Está aí o intruso Atlético de Madrid liderando o grupo G com 12 pontos. 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Vem seguido com o Zenit São Petersburgo, que está na segunda posição com 5 pontos. O Porto, fazendo uma campanha medíocre, ocupa a terceira posição com 4 pontos. Foram 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. O Austria Viena, apenas com 1 ponto, também já pode dizer adeus.
Na próxima rodada, Porto e Austria Viena. O Porto é favoritíssimo, ganhando o jogo vai a 7 pontos, abre 2 do Zenit. O Zenit joga em casa contra o Atlético de Madrid. Trocando em miúdos, ou o Zenit acaba com 100% do Atlético de Madrid, ou vai para a última rodada atrás do Porto. Eu acho que a faca e o queijo está na mão do Porto. A pressão, por incrível que pareça, está na mão do Zenit, que está na frente do Porto. O Porto, na próxima rodada, tem uma tarefa fácil. O Zenit tem uma tarefa muito difícil. A briga pela segunda vaga vai ser de uma dessas duas equipes. E o Atlético de Madrid, depois de conseguir nos últimos anos 2 vezes a Copa da Europa League, dessa vez aparece como um candidato, finalmente, a ir longe na Copa dos Campeões. E não é só pelos 12 pontos que fez, é porque está jogando futebol para isso mesmo.
Sem dúvida. Hoje aplicou uma goleada, né? Voou baixo aí.
Pois é.
É um time que tem encantado todo mundo na Europa. Pelo grupo H, o Barcelona lidera com 10 pontos em 4 jogos, venceu 3, empatou 1. Já o Milan ocupa a segunda posição com 5. Aí tá tudo embolado, né? Milan, Ajax em terceiro com 4 e o Celtic ainda respira com aparelhos, com a ajuda de aparelhos, mas ainda respira com 3 pontos, né?
O que pode acontecer na próxima rodada é muito maluco nesse grupo, porque o Celtic e o Ajax jogam em casa. O Celtic contra o Milan. O Milan é favorito? Pode até ser. Mas dentro do campo do Celtic é muito complicado, porque a torcida do Celtic realmente exerce muita pressão. Ganha o Celtic, vai para 6. Passa o Milan. Se o Ajax consegue acertar alguma coisa ali contra o Barcelona, pelo menos um empate, vou palpitar aqui um empate para não ser muito assim, nossa, vai ganhar do Barcelona. A gente pode chegar na última rodada Celtic 6, Milan 5, Ajax 5. Ou, mesmo que perca, Celtic 6, Milan 5, Ajax 4. Ou ainda que o Celtic não vença o Milan, empate com o Milan, a gente pode chegar com Milan 6, Ajax 4, Celtic 4. O que eu quero dizer com isso é que o Milan, de um jeito ou de outro, só vai conseguir essa classificação se vencer o Celtic na próxima rodada ou se tiver a paciência de esperar pela última rodada, e a última rodada vai ser um drama dentro do próprio estádio, jogando contra o time do Ajax, que tem uma camisa muito forte e que já aprontou muita coisa para cima do Milan na história da Champions League.
Muito bem, Leandro. Para finalizar nosso boletim aqui da Champions League, eu vou dizer os próximos jogos, a próxima rodada. Aconteceram no dia 26 de novembro, dia 27 de novembro. No dia 26 teremos pelo grupo G, Zenit e Atlético de Madrid. Pelo grupo H, Celtic enfrenta o Milan e o Ajax pega o Barcelona. Pelo grupo E, o Steaua Bucareste recebe o Schalke 04 e o Basel, o Chelsea. Pelo grupo F, o Arsenal enfrenta o Olympique de Marseille e o Dortmund recebe o Napoli. Pelo grupo G, o Porto vai até Viena, recebe o Austria Viena. No dia 27, CSKA Moscou pega o Bayern de Munique, o Manchester City e o Victoria Pilsen. Pelo grupo A, Bayer Leverkusen enfrenta o Manchester United e o Shakhtar Donetsk enfrenta o Real Sociedad. Pelo grupo B, Real Madrid enfrenta o Galatasaray e a Juve recebe o Copenhague. Pelo grupo C, Anderlecht enfrenta o Benfica e o Paris Saint-Germain, o Olympiacos.
Bom, e sendo assim, a gente já deu todas as informações dos grupos, falamos do jogo de hoje, né, dos próximos jogos também. Agradecer ao ouvinte Central 3 que ficou com a gente até esse momento. Boletim, podcast também, você pode espalhar para toda a galera, né? E obrigado aí, lembrando que amanhã tem Fernando Toro e o Futebol Urgente, às 8 da noite, aqui na Central 3, para você.
E já me confidenciou aqui o Fernando Toro, que amanhã nós vamos falar bastante do Reinaldo Fenômeno, que deu umas declarações inoportunas, para não falar pior aqui, e nós vamos comentá-la amanhã no Futebol, gente.
2 horas, Toro, tá bom? Um abraço pra você. Obrigado, Chico. Obrigado, Leandro. Abração pra você. A gente segue aqui com a nossa programação na Central 3.
Veio de Chuá agora.
Veio de Chuá, rapaz. Veio de Chuá. Daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutinhos, você confere aqui na Central 3, tá bom? Obrigado, gente. Até uma próxima aí. Tem Champions League sempre aqui na Central 3, tá bom?
Você ouve. Central 3.